Ministro, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, eu não lhe perguntei se estava feliz, contente, satisfeito, não lhe perguntei nada disso. Perguntei-lhe se a solução que o Governo apresenta, com a avaliação ambiental estratégica, considerando a solução Alcochete, se isso viola ou não o contrato de concessão. E a leitura que nós fazemos é que há uma violação do contrato de concessão e isso pode implicar, a prazo, uma grande indemnização à concessionária. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tenha a palavra de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu agora não percebo qual é o seu papel. Se é de representante dos portugueses, se é de representante do Estado português ou se é de representante dos privados que podem vir a acionar o Estado português. Eu, francamente, não percebo qual é a sua questão. A única coisa que eu sei é que, para além do CDS-PP, não vi ainda ninguém invocar essa violação. E, designadamente, a ANA não vi ainda invocar essa violação contratual.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, o CDS ouviu os especialistas, fez as contas e tem noção do impacto financeiro que isso pode ter para as contas públicas. E, portanto, é a defesa do interesse público tão só que aqui estamos a fazer. Mas sair da aviação para um outro tema, que é, nós estamos a sair de mais uma vaga pandémica e, portanto, isso permite-nos aqui fazer hoje aquilo que é um balanço daquilo que é a nossa economia. E o que é que temos? Temos um PIB português a regressar a valores de 2008, temos uma dívida pública que ascende a 130% do PIB, a terceira maior dívida pública na Europa, somos o país da União Europeia com maior dependência de fundos europeus para o investimento público, qualquer coisa como 80%, a nossa vizinha Espanha tem uma dependência apenas de 20%, temos 46 mil milhões de euros em moratórias, tendo o Banco de Portugal a dizer, destes 46 mil milhões de euros, 13 mil milhões, muito provavelmente, as pessoas, as empresas, não vão poder pagar aos bancos. Temos insolvências, temos lojas fechadas um pouco por todo o país, temos um flagelo económico e social e teremos necessariamente, infelizmente, aquilo que será uma crise financeira, uma crise também no sistema bancário. Sabemos também, e isso não são boas novidades, que há países que já vão ter uma quarta vaga, o caso da Finlândia e o caso de outros países da Europa de Leste. E a pergunta que eu lhe coloco é: a que quarta vaga, Deus queira que não chegue cá e que não tenhamos que ter uma nova vaga aqui pandémica em Portugal. Como é evidente, ninguém quer isso. Mas as empresas e o tecido económico têm que saber com que linhas é que se cose. Têm que saber o que é que o Governo está a preparar no caso de termos aqui uma nova vaga. E uma nova vaga significa um novo impacto económico nas nossas empresas. E, acima de tudo, para as micro e pequenas empresas. São aquelas que são mais atingidas e é essa a resposta que eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o Governo está a preparar no caso de haver aqui uma nova vaga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, João Leão. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em relação às questões colocadas sobre a evolução da economia e da dívida pública, Sr. Deputado, o ano passado houve uma queda da economia em toda a Europa e em todo o mundo ocidental muito significativa. A queda do PIB em Portugal de 7,6%, até comparando com os outros países que dependem muito do turismo, como Portugal, como a Itália, a Espanha, a Grécia, a França, foi o país em que a economia menos contraiu. Nós contamos com as projeções que estão a ser feitas, já em 2022, ultrapassar, atingir o nível mais elevado do PIB de sempre, recuperar os efeitos da crise, e isso está nas nossas previsões do Governo, mas também está nas previsões de outras instituições internacionais. Primeiro, Portugal, sendo um país muito exposto ao turismo, teve naturalmente muito afetado pela economia, mas foi, no contexto europeu e no contexto dos países do sul da Europa, que dependem do turismo, dos menos afetados. Em relação à sua questão da dívida pública, é verdade que a dívida pública voltou a aumentar muito com a pandemia, mas aumentou quer em Portugal, quer em todos os países do mundo. E em Portugal aumentou em linha com os outros países. E era em Portugal, antes da crise, era o país que mais, na Europa, mais estava a reduzir a dívida pública e estava a fazer uma trajetória de redução significativa da dívida pública. Agora, naturalmente, com a crise aumentou, e aumentou nos outros países, e vamos, a partir do próximo ano, iniciar uma trajetória de redução. Em relação aos apoios às empresas, o Governo já afirmou várias vezes publicamente que enquanto houver a pandemia, enquanto houver a atividade económica estiver condicionada pelos efeitos da pandemia, os apoios às empresas se manterão. Ainda agora, Portugal foi dos países mais avançados, já decidiu estender os apoios às empresas e aos trabalhadores até setembro, ainda apesar de já se esperar no verão uma franca recuperação da economia. Não hesitámos, achámos que é melhor no apoio à atividade económica e ao emprego arriscar dar demais do que estar a retirar os apoios cedo demais.
Sr. Ministro, chama a atenção para o tempo.
E enquanto a atividade económica estiver condicionada pela pandemia, vamos continuar a prolongar os apoios.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, para esgotar o seu tempo, o Governo
obrigado,
já não responderá por não ter tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro. O que os portugueses podem saber e os empresários podem saber deste mesmo debate é que, havendo uma nova vaga, se tivermos que paralisar tudo, o Governo não tem nada para apresentar, não tem nada preparado, não tem nada estudado. É isto foi a resposta que aqui foi dada. Sr. Ministro, é bom ter consciência que as empresas, o nosso tecido empresarial, durante este ano, consumiu muito daquilo que eram as suas reservas. E consumiu-o no quê? Precisamente em salários, na parte que corresponde ao layoff, na componente da energia, nos próprios encargos fiscais e, portanto, as reservas estão completamente a zero no nosso tecido empresarial. E, portanto, o Governo sabe, e os empresários podem aqui saber, do que decorre da sua resposta, que, na verdade, não há solução de coisa alguma e, portanto, mantém-se tudo na mesma, com apoios que ficam muito aquém daquilo que são as necessidades, precisamente, das nossas empresas. Mas há algo que é certo. Há uma coisa que se consegue reter destes debates. É que a fatura do Covid, seja no caso do Estado, seja no caso das empresas, seja no caso das famílias, está a ser empurrada para a frente. Utilizando uma expressão popular, está tudo a empurrar com a barriga e, portanto, nós vamos ter todos um problema ali, seguramente, mais à frente. Mas há algo que é contraditório. Vou terminar, Sr. Presidente. Há algo que é absolutamente contraditório, que é, o Governo diz em Bruxelas, nós queremos os apoios a fundo perdido. Mas as linhas de crédito, se calhar, não vamos utilizar. Depois aqui às empresas e às famílias, o que é que o Governo diz? Não, não. Os senhores têm aqui umas grandes linhas de crédito. Epá, mas depois o fundo perdido não temos aí grande coisa. Muito obrigado.
Deputado, muito obrigado. Deputado do PAN, André Silva, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda voltando ao aeroporto de Beja. 50 anos depois do início do debate e pela mão do PAN há meio ano atrás, o Governo ficou comprometido em fazer ao país uma avaliação ambiental estratégica onde incluía todas e as várias opções. E não cumpriu. Está a fazer ou vai fazer uma avaliação ambiental estratégica fictícia. Mas hoje finalmente conseguimos arrancar da boca do Sr. Primeiro-Ministro o motivo pelo qual o Governo não vai incluir Beja. Porque os outros aeroportos internacionais que o Governo conhece, no máximo estão a 66 km, e Beja está a 129. Mas Frankfurt-Hahn está a 126 km. Oslo-Torp, 118 km. Munique-Oeste, 113 km. Stockholm-Skavska, 108 km. Chicago-Roquefort, 140 km. Aeroportos internacionais. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, se o pressuposto é a distância, e partindo também do princípio que Beja com TGV fica a 40 minutos, vai ou não vai incluir, como o país está à espera, a opção Beja? Não tenha medo, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, por responder. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado André Silva, há aeroportos e aeroportos. Agora, se queremos falar de aeroportos principais, de aeroportos, regiões capitais, não há Beja. Não é uma questão de medo ou de falta de medo. É uma questão que nós temos que encontrar uma solução que seja uma solução efetiva, praticável e que nos permita recuperar décadas de tempo perdido. E, portanto, as soluções que são trabalháveis e para pôr em cima da mesa, são os três que colocámos na avaliação ambiental estratégica. E pronto, já assim, como infelizmente tenho dito, já assim é mais uma perda de tempo para uma solução. Porque mesmo quando tivemos a atitude responsável de não pôr em causa o que o anterior governo já tinha decidido, ainda assim foi possível encontrar uma forma absurda de bloquear uma decisão. Que é a boa decisão, a melhor decisão, e eu diria mesmo, depois da forma como foi feita a privatização da ANA, mesmo a única possível para o país alguma vez ter aeroporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, em Xinjiang, na China, 2 milhões de uigures e de outros muçulmanos estão presos em campos de concentração, fortemente vigiados, obrigados a renunciar à sua religião, sujeitos a técnicas de lavagem cerebral, tendentes a assegurar a assimilação da cultura chinesa e a educação ideológica no comunismo, e são utilizados como mão de obra escrava para grandes marcas internacionais. As mulheres uigures são forçadas a utilizar dispositivos intrauterinos, a ser esterilizadas ou a abortar, para além de terem de fazer testes regulares de gravidez. O que se passa em Xinjiang, na China, é, segundo várias entidades internacionais, genocídio, viola o direito internacional e exige, no mínimo, sinalização política do governo português. Estados Unidos da América, a administração Biden, Canadá, Holanda já o reconheceram, outros Estados europeus estão a fazê-lo a qualquer momento. Quando questionado sobre o papel de Portugal na denúncia das gravíssimas violações de direitos humanos pelo tenebroso regime chinês, o Sr. Ministro Augusto Santos Silva responde sempre com a importância das relações comerciais seculares com a China. Já sabemos essa lenga-lenga. Dr. António Costa, segundo os seus parâmetros ético-morais, como é que classifica o que está a acontecer contra os uigures na China?
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, permita-me que o corrija, não são as relações comerciais que aqui contam. Nós temos dossiês comuns na nossa relação com a China, o mais importante dos quais é a transição em Macau, e temos interesses nacionais muito profundos na nossa relação com a China, o mais importante dos quais são os 130 mil cidadãos de nacionalidade portuguesa que vivem naquele país. Dito isto, nós temos acompanhado e subscrito, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito das Nações Unidas, os sucessivos apelos e críticas dirigidas às autoridades chinesas pela regressão que nesse país se verifica nos direitos fundamentais, em particular na província de Xinjiang, e em particular as que têm como vítimas dessa regressão a população uigur. E esperamos que a China tome medidas que impeçam a degradação da sua relação com a Europa, que é tão importante para a Europa como para a China. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Eu tentei saber a opinião do Sr. Primeiro-Ministro, mas não consegui, mas lá chegaremos um dia destes. Sr. Primeiro-Ministro, 100 mil euros em alcatifas e tapetes, 118 mil euros em brindes, dos quais 18 mil euros em chocolates, 35 mil euros em vinho, 63 mil euros em roupa, 69 mil euros em lenços e gravatas, 40 mil euros em móveis, 260 mil euros para equipar um centro de imprensa em Lisboa. Só neste exemplo temos um total de 700 mil euros de despesas supérfluas da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. De forma despesista e num contexto em que tantas pessoas passam por provações, o Governo gasta que se farta para eventos que ocorrem por videoconferência. É um elefante branco numa verdadeira presidência fantasma que não podemos deixar de criticar em defesa da boa gestão dos dinheiros públicos. O que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se não acha que estes gastos foram supérfluos e deveriam ter sido evitados, tendo em conta a previsível realização à distância da generalidade dos eventos da presidência portuguesa, e porque é que recorreu ao ajuste direto para estes contratos e se por acaso procuraram alternativas às que foram contratadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado André Silva, e sobretudo por essa revelação que fez à Assembleia, segundo a qual o mobiliário é escusado quando há reuniões, as pessoas reúnem em pé, como toda a gente sabe. Senhora Deputada, uma presidência europeia é um evento muito importante para qualquer país que a exerce. É preparado com tempo para todos os cenários e a presidência portuguesa da União Europeia corrente está preparada para o cenário híbrido em que, aliás, se tem realizado. Nós tivemos reuniões presenciais com o Presidente do Conselho Europeu, com a